Você ouve agora na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres. Oferecimento:
Imobiliária Helena Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na Rua Júlio de Castilhos, 478, telefone 3412-2220 ou 999-72-6972.
LNF Latino-Americana, atua nas indústrias de álcool de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 54-2521-3124.
Cooperville, completa linha de insumos e defensivos agrícolas para a agricultura com orientação técnica. Na Rua Egídio Zamboni, número 277, telefone 3268-9373.
Livraria e Papelaria Paraná. Livros, brinquedos, material de escritório e tudo em material escolar. Em Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 734. O telefone é o 3261-3667.
Coste Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas em Farroupilha, na Júlio 593. Fone 3268-3681.
Cooperativa Nova Aliança, da terra com o amor da nossa gente.
Muito bom dia, chegando mais uma vez para o programa Aqui é Meu Lar. Aliás, este é o último programa do ano de 2022. Nós percorremos 12 comunidades neste ano. Estamos encerrando, então, neste sábado, o programa Aqui é Meu Lar. Voltamos, claro, no ano que vem. Mas o último programa, nós fomos no 4º Distrito de Farroupilha, na Capela Santos Anjos, conversar com a Rosane Mediolaro Capelete, com o Daniel Capelete, com o Lucas Capelete, com a Luísa Capelete. Vamos saber a história dessa família. Vamos iniciando, então, aqui pela Rosane. Rosane, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Você nasceu onde? Nasceu aqui?
Não, eu nasci em Montebérico, sim, nasci em Farroupilha, mas eu morava com os meus pais em Montebérico, 2º Distrito de Farroupilha.
E lá, junto com a tua família, você ficou até que tempo e o que vocês faziam?
Eu morei com meus pais até os 24 anos. Nós trabalhávamos com frutas, um ramo totalmente diferente do que eu estou trabalhando hoje. Pêssego, ameixa, caqui, uva. Me criei fazendo ceasa, trabalhava fazendo ceasa, comecei fazendo ceasa junto com meu pai e meu tio em Caxias, e depois de um tempo a gente começou a fazer Porto Alegre, onde a gente ia 3 a 4 vezes por semana a Porto Alegre no Ceasa vender nosso produto.
Você ficou sempre na colônia, estudou, como é que que você fez?
Sonho do meu pai era que eu estudasse, mas eu não tinha vontade, eu digo assim, até dia de hoje, eu sempre gostei de trabalhar. Aí então eu fiz o 2º grau completo, fiz um ano de cursinho em Caxias para fazer um vestibular. Tentei o vestibular, não passei e não fui mais atrás. Também hoje não me arrependo porque eu trabalhando com meu conhecimento, eu consegui atingir o que eu precisava, o que eu queria, eu consegui atingir.
Quantos filhos você tem?
Hoje tenho 2 filhos, o Lucas e a Luísa.
Bem, Gleice, depois eu volto a conversar então com a Rosane para contar mais histórias aqui, agora tudo contigo.
Bom dia, Zé, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Miriam. Eu vou agora conversar com o esposo da Rosane, que é o Daniel. Daniel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Te conhecendo um pouco também, pedindo das tuas origens, é natural daqui mesmo ou da onde os teus pais vieram?
Eu nasci aqui, nasci em 78, sempre vivi com meus pais, eu sou a 4ª geração já nessa terra aqui, então sempre trabalhei na colônia, também meus pais queriam que eu estudasse, mas eu sempre preferi trabalhar, trabalhei com caminhão, trabalhei com lenha e hoje nós estamos partindo o programa da vinícola, né, nas pareiras.
4ª geração de agricultores, isso?
Isso, a 4ª geração.
Sempre trabalharam com uva ou como a Rosane tinha talvez outros ramos antes?
Sempre uva. Uva e lenha. Lenha para caldeira.
Chegou a conviver aqui com teu pai, teu avô? Eles te passaram muitos desses conhecimentos que hoje tu tem e aplica aqui na propriedade?
É, eu sempre trabalhei junto com meu pai. Meu pai faz 6 anos que faleceu de acidente de caminhão. Ele faleceu com 72 anos, então tive uma boa convivência com ele. Conheci também meu avô Dante. Tive muitos anos de convivência, ele faleceu no ano 2000, então sempre tive um bom aprendizado com os meus pais e meus avós.
Bom, é o mesmo ramo, mas claro que geração a geração a gente vê que tem mudanças, né? O que que você vê que foi possível incrementar, que teu pai talvez não fazia e tu conseguiu implementar dentro da propriedade?
É, nós como trabalhávamos com uva, depois nós começamos a pensar em progredir, né? Não ficar só com a uva. Aí nós começamos com... Tem um irmão mais velho, ele deu a ideia de fazer a... O André, a ideia de nós ter uma cantina, né? Então nós começamos com a vinícola e com o passar dos anos, quando eu casei com a Rosane, hoje depois foi implementado o engarrafamento e depois foi feito outras coisas, o restaurante, o varejo, tudo para começar a evolução, né? Sempre crescendo.
Você, seu irmão e seu pai, então, iniciaram a cooperativa Capelete?
Isso, sempre nós aí, sempre nós fizemos tudo isso aí.
Quantos anos atrás?
Começamos em 2000 a vinícola.
E aqui na propriedade, o que, que vocês têm? É um complexo, digamos assim, né? Tem a parte dos parreirais, tem toda a estrutura da vinícola. O que, que mais tem aqui junto da tua propriedade?
É assim, hoje são... Até me esqueci de falar, somos em 3 irmãos, né? Então nós temos... Eu e a Rosane cuidamos da vinícola, que ficou, que nem eu, a parte da produção de vinhos e... elaboração, engarrafamento, tudo. E o mais velho cuida dos vinhedos. E o André, que é o do meio, ele cuida do transporte. Nós temos também transporte de cargas, né? Então, cada um cuida um ramo.
E da parte da vinícola, assim, qual que é o teu dia a dia dentro da cooperativa, da vinícola Capelete? E o que que tu teve de conquistas, assim, ao lado da Rosane?
Ah, sempre... Sempre melhorar, né? E eu aprendi muito com a Rosane. A Rosane veio de um jeito diferente, ela era mais do comércio. E nós aqui era só produção. E ela tem muita a parte de vendas, né? Então foi aí que as coisas começaram a evoluir. Com as vendas e novos clientes. E ela também teve a ideia de criar um varejo. Nós criamos um varejo hoje para receber as pessoas. Aí com o tempo, depois ela começou a ideia do restaurante. Hoje, então, nós temos o restaurante nos fins de semana para receber as excursão, você faz visita na vinícola, visitação, tem almoço, formatura. Então, sempre tem serviço, nunca se fica parado.
Mas depois eu vou entrar um pouquinho mais na questão ali da tua convivência com a Rosane, mas pedindo um pouco mais sobre a produção. Hoje, aqui dentro, vocês produzem quanto de uva e que tipos também? E dos vinhos, da mesma forma, as quantidades, os números, digamos assim.
É, hoje nós temos uma produção, já produzi mais, mas eu diminui um pouco por questão de... Não acho que não vale a pena. Ou tu engarrafa o vinho, que tem mais valor agregado, porque se tu depender de fazer vinho para vender caminhão, tanque, a granela, é só para trocar moeda. Então é melhor produzir um pouco menos, com mais qualidade, tentar sempre melhorar para conquistar o mercado do produto final, né?
E de quantidades, então? Quanto de uva você tem hoje?
Nós temos uma área de 29 hectares, então tem bastante áreas novas, que todo ano tem que estar sempre renovando. Se produziu 700, 600, esse ano aqui acho que vai dar um pouco menos por causa do clima, mas a média de 500 a 600 mil quilos de uva por ano.
Trabalha com que variedades?
Nós trabalhamos só com uvas de mesa, então se trabalha com Bordeaux, Violeta, Magna, Lorena, Moscato Embrapa. São só uvas híbridas, uvas Isabel também.
E a produção de vinho, assim, vocês vêm aumentando? Tem mantido o número também, como vocês fizeram com a uva?
É, se procura, que nem eu falei, produzir mais. Cheguei a alugar tanques fora para tentar fazer mais volume, mas não deu só transtorno e não valeu a pena. Então hoje se produz 1 milhão de litros, 1 milhão e 200, depende. Esse ano aqui acho que nós vamos conseguir produzir 1 milhão de litros pela quantidade de uva que tem. Um pouco você compra também uva de vizinhos, de terceiro, então não é só uva nossa, né? Então tem que ter parceria com os vizinhos, com pessoas de fora. Muita gente querendo vender uva para nós. A nossa meta é sempre comprar uva e procurar pagar ela direitinho, nunca deixar ninguém para receber de 2 anos, sempre durante o ano tentar pagar os produtores, fazer o mais correto possível, né?
Muito bem, antes de eu encerrar com a Rosane, eu vou conversar com a Luísa Capelete, que é uma menina aqui que está vestindo a camisa do Grêmio. Será que ela é gremista ou não? Certamente, né, gremista. Bom dia, Luísa, tudo bem?
Uhum. Bom dia.
Bom, perguntar se você é do Grêmio é inútil, né? Porque você é do Grêmio, né?
Sim.
Muito bem. Essa influência do Grêmio veio de onde? Do pai?
Não, da mãe. O pai é colorado.
Então tem Grenal aqui. Mas tudo bem. Bem, Luiz, que idade você tem?
11 anos.
Você estuda?
Sim.
Aonde?
Na escola Padre Vicente Bertoni.
Que série você está?
Sexto ano.
Você é nova ainda, mas você já pensa o que você vai fazer na vida, que profissão vai escolher?
Enóloga.
Enóloga? Para trabalhar aqui?
É.
Que legal, então.
Conta que tu já
é. Então como é que é o teu dia a dia aqui junto com a mãe e o pai?
Às vezes eu fico em casa, às vezes eu vou ajudar a mãe e o pai lá embaixo.
Isso aí te fez você pensar na profissão a escolher? Isso te motivou?
Sim.
E o que você acha da tua mãe, uma mulher que faz negócios, que cuida da cantina ali, cuida do restaurante, que está sempre ajudando teu pai numa outra atividade? O que você pensa dela?
Muito trabalhadora.
E faz você trabalhar também?
É.
Tá bom, então. Parabéns, tá?
Obrigada.
Muito bem, Grace. Então, a Luísa, né, que quer ser enóloga. Depois eu dei cerro com a Rosana aqui.
E vamos lá conhecer o outro filho do casal, que é o Lucas. Lucas, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
E como a Luísa, vi que tu trabalha ali por baixo também, vi que tava acompanhando o pessoal que tava carregando ali. Tu também atua ali?
Também ajuda aí a carregar, também de vez em quando.
Quantos anos você tem?
Tenho 16 anos.
Também estuda, tá no ensino médio, né?
Sim, eu estudo e tô no ensino médio do Colégio Estadual Farroupilha e tô no primeiro ano.
Bom, e do dia a dia aqui com os teus pais, né? Você disse que já trabalha um pouquinho. Gosta da atividade que os teus pais fazem aqui?
Gosto de fazer a atividade que eles fazem.
Pensa em seguir como a tua irmã?
Não, eu acho que eu vou fazer curso de computação, porque eu gosto mais de mexer com computador.
Mas não adianta, as raízes elas ficam, né? A gente sempre dá um jeitinho de estar ajudando também, né?
É, isso é verdade.
E falando da tua mãe, teu pai também, né? Puxando e dando o passo inicial para vinícola de vocês. Mas a tua mãe, o que, que ela representa para ti hoje? E vendo ela trabalhar dessa forma, como a Luísa também falou, que ela é muito trabalhadora. Como é que tu enxerga a tua mãe hoje?
Ela trabalha bastante, mas às vezes eu não tenho muita vontade de trabalhar, mexinho. Mas se eu quiser as coisas, eu tenho que trabalhar.
Ela é um exemplo pra ti.
Sim.
O teu pai, também da mesma forma?
Sim, é da mesma forma também.
Só pra encerrar, gremista ou colorado?
Eu sou gremista.
Acompanhando, e o pai ficou sozinho nessa?
Sim.
Pra encerrar aqui com o Daniel, então, Daniel, esse ano Aqui é Meu Lar, o nosso programa da Rádio Miriam, ele fala sobre esse protagonismo, né, feminino na agricultura. Você é um empreendedor, além de agricultor, um empreendedor, e ter uma mulher ao teu lado que segue junto, empreendendo ainda mais, vendo e tendo olhares diferentes de expansão, como é que foi pra ti, quando começou a conhecer a Rosane e ver que tinha tudo isso nela?
Ah, foi bom demais, né? Conhecer ela, ter ela como amiga no começo, depois tudo começou com amizade e com o tempo nós fomos se conhecendo. Eu disse, acho que tá na hora de nós construir alguma coisa, né? E aí nós éramos amigos até de família. Então a Rosane, ela é sempre pra frente, ela não tem preguiça, ela quer sempre evoluir, crescer, quer sempre conquistar mais espaço. Hoje ela é presidente da Favim, ela se envolve em casa, se envolve com a comunidade, não só com a comunidade de Farroupilha, como a comunidade de Santos Anjos aqui, ela ajuda na cozinha, ajuda a organizar as festas. Então ela sempre foi empreendedora, né? Então, muito orgulho.
Imaginava que a Capelete ia se transformar nessa grandiosidade toda?
Não, nunca pensei, por causa que quando que eu comecei a minha vida, eu comecei dirigindo caminhão. Então eu sempre pensei que eu fosse ser motorista, pelo que se desenhava, né? E depois, com o passar dos anos, com o crescimento da vinícola, eu tive que começar a ficar em casa, né? Então hoje meu serviço é só na produção e organização, tudo ali na parte da vinícola, né? Mas estou mais contente estar indo em casa com a família do que estar em volta, né? Não é fácil a vida de caminhoneiro, então hoje não é fácil também em casa, aqui dá bastante serviço. É sempre a mesma rotina, começa a segunda engarrafando, termina lavando o garrafão e entregando e volta. Agora quando termina, é sempre, nós na vinícola é sempre safra, o ano inteiro. Não é só poda, colheita e manutenção. Com essa agora nós termina final de ano, com bastante serviço, sempre engarrafar bastante vinho, bastante encomenda, vende bastante. Aí vem a safra, depois termina a safra, começa a elaboração dos vinhos, termina a elaboração dos vinhos, começa o inverno, começa engarrafamento. Então nunca tem uma folga, sempre o ano inteiro, questão de limpeza, organização, sempre o ano inteiro tem serviço, né? Não tem, quem tem vinícola é que nem ter uma vaca de leite, mais ou menos, não tem sábado, não tem domingo, sempre tem que ter ser em função, né?
Um recado, Daniel, para aquela pessoa que está no início da vida de casal ou no início da vida mesmo para pensar no que vai fazer, de olhar para o lado e ver as pessoas que estão ao redor. Dá um conselho para a pessoa que tem vontade de trabalhar, mas que talvez não consegue ali sair do lugar. Ver tudo que vocês construíram até hoje.
Bom, em primeiro lugar, um homem, quando que ele começa a pensar na vida, ele tem que encontrar uma parceira que seja do mesmo nível. Nunca querer casar com uma rainha, né? Então tem que ser sempre, as coisas combinam quando que são do mesmo peso. Então as famílias têm que ser iguais, mesmo estilo, ser mesmo jeito, para as coisas combinarem. E depois sempre ser persistente, né? Não querer hoje fazer um serviço, amanhã já trocar de ideia, querer fazer outro. Tem que sempre ser persistente. Não adianta tu trocar de ramo muitas vezes, que quando vê, tu vira em nada e não sobra nada. Tu tem que sempre ser persistente. Fazem 22 anos que nós temos vinícola e sempre investindo, né? Então não é fácil. Quando tu acha que sobrou alguma coisa, já tem alguma coisa para adquirir, para aprimorar, então sempre investindo.
O Daniel já deu alguma pista, mas como é que você conheceu o Daniel? Como é que foi o início de tudo?
Nós tínhamos uma turma, né, na época de gurizada, então eu tinha a minha turma lá de Montebérico e ele frequentava, ele tinha mais uma turma de Forqueta e a gente, quando saía, se encontrava, né? Mas era, ele até insistia um pouco mais. Eu não, eu era meia lisa naquela época, não queria nada com nada, né? Mas enfim, de tanto ele insistir, foi que os pontos se cruzaram e a gente começou a namorar. Namoramos 6 anos, casamos em 2004. Na realidade, eu, numa época, eu deixei dele, porque eu não tava afim, não queria, né? E aí, depois, aí foi que a gente voltou. Enfim, a gente casou lá em 2004 e foi, daí a gente começou a viver.
Eu tava testando ele para ver se ele realmente era isso que ele queria, né?
Eu acho que sim, né? A gente tá fazer o teste, vai, se quer, volta, se não quer, não volta mais, né?
E voltou, e aí tudo deu certo.
A partir daí, a gente casou em 2004... E foi, eu vim pra cá, quando eu cheguei aqui, eles faziam vinho naquela época ainda, a granel, e cuidavam das pareiras. Eu cheguei pra dizer pra ele, porque eu era acostumada a trabalhar, eu não era acostumada a ficar dentro de casa como dona de casa. E aí eu disse, o que que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou voltar a trabalhar lá com o pai, porque na minha visão naquela época, eu não enxergava que tivesse serviço pra mim aqui. Então, eu disse, não, vai aparecer serviço pra ti. E eles não engarrafavam vinho ainda, só faziam vinho, mas vendiam a granel. Aí chegou safra, eu ajudei um pouco na safra, e depois era inverno, a gente tinha pareira para podar, para amarar, e eu ia para a roça junto com eles. E aquilo foi indo que a gente pegou e começou, nós tivemos um cliente do Mato Grosso, que disse, mas por que vocês não começam a engarrafar vinho? Mas para nós era o fim do mundo engarrafar, nós não tinha estrutura nenhuma. E foi que a gente começou no porão de casa, engarrafar lá 50 garrafão, sabe, para vender para os amigos. E a demanda foi crescendo que surgiu a necessidade de fazer o registro. Registrando a marca, Capelletti, aí o serviço tudo aumentou. E com isso eu via que tinha que crescer. E a gente foi indo, foi aumentando. Nós trabalhávamos no porão, depois do porão já não cabia mais. Naquela época a gente era tudo manual, engarrafava com uma mangueirinha, fechava com uma máquina manual. E aí eu e minha sogra, eles iam para a roça trabalhar e eu e minha sogra engarrafava vinho. E foi crescendo até que a gente montou a vinícola no pavilhão, dentro da estrutura que está hoje.
Pois é, a gente vê aqui, inclusive, a casa antiga aqui, tudo, a gente vê tudo bem preservado, tudo resgatado, valorizado o que tinha, o que tem na propriedade. Mas aí surge, né, aquele olhar da mulher, né? E aí a gente vê que hoje você, Rosana, você cuida ali do varejo, tem um espaço para eventos, que é um restaurante ali, tem a cantina, quer dizer, a tua vida em cima disso, como é que ela acontece?
Eu vou te dizer assim, que eu sempre fui uma pessoa de querer fazer mais. Eu não consigo parar, que nem agora a gente teve a vinícola, veio o engarrafamento. Aí do engarrafamento eu vi a necessidade de uma loja, porque eu atendia os clientes, quer dizer, eu não, quem atendia naquela época era o meu sogro e minha sogra. Eles atendiam os clientes na porta da expedição. E aí, como a demanda começou a aumentar, ficava chato atender os clientes na expedição. Aí disse, não, vamos fazer a loja. Aí eles me apoiaram, fizemos a loja. Da loja veio aí o sogro faleceu, veio uns 6 anos da loja e eu vi que era a moda, é que o pessoal procurava muito um restaurante na vinícola. Que eu digo que a moda no momento agora é ir na vinícola, almoçar, fazer um evento. Aí eu disse, vamos fazer. Ah, mas não, dá muito serviço, não sei o quê. Então eu disse, não, mas vamos fazer. É uma coisa de atender o turista, a gente vai ter divulgação. Talvez a gente não vá ganhar muito, mas tem a divulgação do nome. Quem vem para o restaurante vai, compra um vinho. A marca aparece. E foi o que aconteceu. É 2 anos já que a gente nem inaugurou ainda, porque quando o restaurante ficou pronto, nós estávamos em pandemia, e a gente começou a trabalhar aos poucos, e isso vem crescendo cada vez mais. O restaurante hoje, a gente trabalha com almoço aos domingos, menos o último domingo do mês, e aberto ao público. E no sábado, sexta-feira, a gente faz eventos fechados, formaturas, casamentos, aniversários, tudo que é demanda, almoços de empresas. Agora, final do ano, a gente tem bastante esse tipo de evento também, confraternização, né, de final de ano. E tudo vem crescendo, e assim, eu não consigo parar. Eu me parece assim que o dia que eu não tenho, um compromisso, eu tô a perdida. Além de tudo isso que eu tenho, eu ajudo muito na sociedade. Eu sou presidente da Favim, que é o quarto ano já. O ano que vem terá eleição e eu vou estar saindo, porque já passou a minha fase da Favim. Então, sabe, a gente faz eventos, adoro ajudar a organizar eventos. É uma coisa que eu tenho que estar em função, sabe? É uma coisa que vem dentro de mim de fazer as coisas acontecerem. É um prazer que eu tenho.
Bem, de onde vem essa disposição toda da família?
Eu tinha minha avó falecida hoje, mas ela era uma pessoa também para frente, ela queria ver as coisas acontecer, e eu acho que foi dela muito que eu tirei isso.
Bem, Rosana, a gente está encerrando o programa deste ano, e a gente percorreu aí 12 comunidades, 12 com a tua comunidade, conversamos com 12 famílias. Com esse ano, o pano de fundo do nosso material é o protagonismo feminino. E as histórias, elas são diferentes, mas tem muita coisa que se assemelham, né? Vocês mulheres. Você veio de uma outra comunidade, uma outra realidade, aqui para os Santos Anjos, se adaptou, e mais do que se adaptou, criou algo dentro desse contexto todo que é novo para ti. Então, parabéns, e eu queria que você desse um conselho para aquelas mulheres que estão começando e que têm a dificuldade, como você teve na época, dúvidas, muitas dúvidas, e foi em frente, encarou, e hoje a gente vê o resultado de tudo isso.
O que que eu posso dizer? Ó, nunca desistir e ir atrás do que a gente tem vontade. O sonho, eu sonho muita coisa que eu não sei se um dia eu vou chegar lá, mas a gente não pode desistir, a gente tem que ser persistente. Se quer uma coisa, tem que trabalhar, baixar a cabeça, trabalhar e fazer acontecer, e não ficar esperando pelos outros. Para mim, tudo que eu tenho hoje, nada veio de graça, tudo eu tive que correr atrás. Então, acho que a gente aprende a dar valor para aquilo que a gente conquista com o seu próprio suor. Aquilo que vem de graça, tudo que vem fácil, sai fácil também. E tudo que a gente conquista, que a gente faz do próprio suor, tudo é valorizado e a gente sabe dar valor. Então eu digo para as pessoas, sonhem, mas não desistam. Sejam persistentes que as coisas acontecem.
Muito, muito obrigado pela recepção.
Agradeço a Rádio Miriam, a vocês, por terem me escolhido para esse programa, e fico muito grata por vocês.
O programa Aqui é Meu Lar encerra neste sábado, mas volta o ano que vem. Né? O ano que vem nós estaremos com outro tema, com outro conteúdo, visitando outras comunidades, sempre trazendo o nosso agricultor, a mulher, o homem, os jovens do campo, nono a nona, contando essas histórias sempre através do rádio e das nossas redes sociais. Então, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam nesse período, e um Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. O programa Aqui é Meu Lar tem imobiliária Helena imóveis, onde você encontra os melhores imóveis da cidade, na rua Júlio de Castilhos, 478, fone 3412-2220 ou no 999-726972. LNF Latino-Americana atua nas indústrias de álcool, de combustível e potável, açúcar, cerveja, sucos e nutrição através da Quera. Telefone 25-21-31-24, Livraria e Papelaria Paraná, livros, brinquedos, materiais de escritório e tudo em material escolar, na rua Júlio de Castilhos, 734, telefone 3261-3667, em Farroupilha. Coperview completa a linha de insumos e defensivos agrícolas para agricultura com a orientação técnica, na rua Exídio Zamboni, 277, o telefone é 3268-9373. Coste Comércio de Tintas, tradição e qualidade em tintas, em Farroupilha, na Júlio, 593, 3268-3681, o telefone. E Cooperativa Nova Aliança, da terra com o amor da nossa gente. Voltamos no próximo sábado.
Você ouviu na Miriam Caravaggio 95.7 o programa Aqui é Meu Lar, com o tema O Protagonismo Feminino na Agricultura. Essas mulheres.